Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró.
Muito bem, agora são 7h03, nas férias aqui da Suzy Luz, eu vou fazendo essa companhia, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró, neste sábado, hoje, dia 20 de janeiro de 2024. O signo é aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é crescente, hein? E hoje, mais do que nunca, é bom lembrar que é o dia do farmacêutico. Olha, uma data bacana para a gente comemorar aqui ao som do nosso Mais Saúde. E é claro, aqui eu dou o meu bom dia. Bom dia, Nay. Mais um sábado chegando e a gente aqui fazendo a trilha sonora daqueles que estão acordando agora, daqueles que estão desde cedinho com a gente, pessoal que está indo às feiras livres, as amigas dona de casa que está preparando aquele cafezinho gostoso da manhã. Bom dia!
Bom dia, Beth! É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, mais um sábado, no nosso programa que já está no coração de muita gente, né?
Verdade.
Nosso programa Mais Saúde na Rádio Gabriela FM. Então você que está despertando agora, ó, sintonize aí na 102.9 Gabriela FM, que a gente vai falar de saúde mental, janeiro branco, com a nossa doutora Daniela Mendonça e com o meu querido Vinícius Mendonça, que estará com a gente aqui todos os sábados para falar também da importância da atividade física. Bede, toca aí.
Pronto, vamos que vamos. Agora são 7h04. Vamos aos destaques da saúde que aconteceram durante toda a semana.
Interação, informação, mais saúde na Gabriela FM. Apresentação, Suzy Luz e Nayana Badaró.
Agora são 7h05. 7h05. Olha, mais de 31 mil unidades credenciadas do programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. Segundo o Ministério da Saúde, a oferta é direcionada a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada. Podem receber absorventes brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil com idade entre 10 e 49 anos inscritas no Cadastro Único, CadÚnico, e que contam com a renda mensal de até R$ 218. Olha, a Justiça manda reativar serviço de aborto legal em Hospital de São Paulo. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital paulista reative o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, localizado na Zona Norte, na cidade, e considerado unidade de referência no procedimento. A decisão, tomada na última quarta-feira, atende à ação popular movida pela deputada federal Luciene Cavalcante, do PSOL, e pelo vereador Celso Gianazzi, do PSOL. O município informou em nota que a Secretaria Municipal da Saúde foi notificada pela Procuradoria-Geral do município sobre a liminar em questão e está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. No entanto, a Prefeitura não informou a data que pretende cumprir a decisão. Mais informações chegando. O governo Lula estuda limitar dedução com saúde no imposto de renda. A área econômica do governo Luiz Inácio Lula da Silva estuda criar um teto para o desconto de despesas médicas do imposto de renda de pessoa física. A exemplo, a regra existe atualmente para gastos com educação. O tema é sensível politicamente, mas técnicos do governo têm a avaliação de que a falta de um limite acaba privilegiando contribuintes com renda mais alta. Além disso, o abatimento tem sido muito fonte de abusos e um ralo para a arrecadação pública. A legislação brasileira permite que despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, exames laboratoriais, hospitais, clínicas e planos de saúde sejam abatidas integralmente na base do cálculo do imposto de renda a ser pago, independente do valor. Esse é o Mais Saúde, são 7 horas e 8 minutinhos. Para você que está acordando agora, já está sintonizando com a gente, está tomando aquele cafezinho gostoso, muito obrigado pela gostosa companhia. A você, farmacêutico, parabéns pelo seu dia, hein? Hoje, dia 20 de janeiro, dia do farmacêutico. Agora são 7 horas e 8 minutinhos.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
São 7 horas e 9 minutinhos. É com você, Nay.
Bom dia, meus queridos. Hoje o sol está se escondendo um pouquinho, mas a alegria está contagiante aqui nesse estúdio, porque eu estou com o meu amigo Vinícius Mendonça. E a gente vai falar um pouquinho sobre educação física, atividade física, saúde integral, saúde mental também, né, Vini?
Com certeza, doutora. Primeiro, quero dar o bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao locutor, ao bad boy, bom dia à doutora e bom dia à Nay. Eu quero primeiro agradecer o convite que Júnior me fez, Júnior Valderico me fez, estou bastante lisonjeado, empolgado para esse novo momento. Espero sempre que puder dar uma pitada de exercício físico nas pautas relacionadas à saúde, porque não podemos falar de mais saúde sem falar de exercício físico, não é isso? Vamos que vamos.
Verdade. O exercício físico, inclusive, salva vidas também, tá? O Bede tá aqui, ó. O microfone! Aqui eu vou andando e vou falando. Mas a educação física, o exercício físico, salva vidas. Não só porque melhora a sua saúde física, mas tem muito a ver com a saúde mental também, né, Vinícius? A gente muitas vezes passa por questões ali na vida, e aí a gente vai fazer um exercício físico, melhora o hormônio, melhora o bem-estar, aumenta e altera a produção hormonal do nosso corpo e ajuda muito, tá? Bede, eu posso começar aqui o negócio?
Pode.
Posso tacar fogo hoje?
Pode.
Então vamos lá. Hoje a gente tá aqui com a doutora Daniela Mendonça, Daniela que é psiquiatra, com RQE ativo, então essa é uma das minhas preocupações em relação à saúde também, passa pelas questões profissionais. Daniela, além de ser uma competentíssima e querida profissional, ela é muito humana, eu ouço isso muito dos meus pacientes, né, que vão lá. Dani é minha sócia na clínica Paz Ilhéus, e no dia que ela tá lá, a clínica, você precisa ver como é que a clínica fica. A clínica fica lotada, porque o povo quer ser atendido por ela. Então eu falei, olha, janeiro branco, saúde mental, uma pessoa que é super humana, que às vezes faz uns atendimentos, inclusive, assim, né? Bem para lá do profissional, tem que ser ela aqui no programa Mais Saúde. Dani, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada, Nay. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema super importante como é a saúde mental, e trazer um pouco de conhecimento para a população em geral, né, que tem tantas dúvidas ainda sobre saúde mental, psiquiatria, em como prevenir, né, as doenças mentais. É um assunto super importante para a gente falar hoje. E queria dar um bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal aqui da Rádio Gabriela. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
Tá vendo, gente? Ouvir a doutora Daniela já dá uma paz. Então vamos lá, porque hoje é dia da gente construir informação sobre a saúde mental. Falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, é importante a gente se atentar que cada Janeiro Branco tem um tema especial. Esse ano é saúde mental enquanto há tempo. Que às vezes a gente não percebe como sujeito tal, como a gente tá, a gente nega a nossa condição. Então é importante a gente procurar ajuda, tá bom? A campanha tem ali o objetivo de conscientizar a população em relação aos riscos, né, das questões dos transtornos psiquiátricos, mas também de conscientizar em relação à prevenção, né, desses transtornos mentais comuns, como a depressão, como a ansiedade. Então é muito importante que você fique atento hoje. Liga esse rádio, acessa aí o nosso Instagram para que você tenha acesso a essas informações. Eu já vou começar fazendo umas perguntinhas que, assim, para muita gente parece uma pergunta simples. Porque a gente acha que sabe as coisas. E aí é que tá o problema, né? Ah, eu dou conta. Não, para que eu vou no psiquiatra? Se eu tenho um amigo. Para que eu vou no psiquiatra se eu tenho um Dr. Google, a internet? Bem, primeiro que amigo não é profissional e amigo vai falar a partir da condição pessoal dele. Segundo que o Google ou qualquer outro site da internet pode ser muito arriscado, pode te levar inclusive a um agravamento do seu quadro psiquiátrico. Então a gente vai ouvir agora de uma pessoa que é super competente. Eu vou começar a fazer pergunta que eu sei que vocês estão querendo saber aí. E se você tiver pergunta para fazer, manda pra gente aqui também na rádio que a gente vai fazer. Vamos lá. Doutora Daniela, o que é depressão? A gente precisa saber o que é depressão, né, gente? Vamos lá?
Isso aí, Nay, um esclarecimento muito importante. A depressão, ela não é uma doença única, né? Que só tem um fator, uma causa. Ela é uma doença multifatorial. Isso quer dizer que tem várias coisas implicadas no mecanismo dessa doença. São os estresses que a gente vive no dia a dia, como a gente lida com esse estresse, como a gente lida com o mundo, nossa visão de mundo, nossa visão pessoal. Isso aliado a uma genética favorável, então se você tem casos na família de pessoas com depressão ou com outros transtornos mentais, isso te dá uma probabilidade maior de ter também a doença. E isso tudo combinado, né, vai fazer um gatilho para essa doença aparecer ou não. Né? Vai depender da resiliência, da capacidade de você lidar com os problemas da vida e com esse fator genético também que te dá uma propensão a ter ou não.
Então, nem toda doença, ou desculpa, nem toda tristeza, ela é uma depressão?
Não, hoje em dia a gente tende a não suportar muito alguns sentimentos mais sofridos, mais desgastantes, que nos traz mais angústia. Mas nem toda tristeza quer dizer que você está com um transtorno mental, com uma depressão. Para a gente fazer um diagnóstico, a gente precisa de vários componentes, né? É uma tristeza longa que perdura aí por mais de 15 dias, durante a maior parte do seu tempo, te trazendo grande prejuízo, né? Você não consegue mais ter uma concentração, uma atenção, o tempo inteiro está com pensamento negativo, pessimista, não consegue mais ver a vida com aquele sol brilhando, né? Tudo nuvem, é tudo tristeza e só vê as coisas de um lado muito pessimista. E aí vem uma falta de energia, uma falta de vontade de fazer coisas que antes você sentia prazer. Tem os sintomas físicos também, né? Pode ter muita dor no corpo, enjoo, perda de apetite, alteração do sono. Tudo isso aliado, né, a um contexto ali de vida que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico de depressão.
Maravilha. Vou passar a bola aqui para Vini. Só um minutinho. E aí, Vini, conta aí pra gente.
Então, doutora, me tira uma dúvida aqui. Semana passada eu tava batendo papo com alguns amigos e me deparei com uma situação inusitada. porque eu tenho 55 anos, não sou tão velho. Mas antigamente, até para se a gente fosse cuidar de uma enxaqueca, iria atrás de um psiquiatra, mas ninguém falava, porque hipopsiquiatra é coisa de maluco. Isso era o senso comum. E o que aconteceu? Eu estava na mesa batendo papo com os três amigos, mais ou menos de minha idade, e todos eles falando de saúde mental, falando o que tinha procurado um psiquiatra, que estava sendo tratado, o remédio que estava tomando. E na hora eu parei e fiquei pensando, meu Deus, como isso vem mudando? Isso realmente tem refletido nas suas consultas?
Com certeza, Vinícius. Isso tem sido desmistificado, né? O acesso à psiquiatria, à saúde mental tem sido maior, a procura, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia trouxe essa noção de uma valorização de outras coisas para a gente. Ficar ali restrito, as pessoas começaram a repensar os valores de vida e o que é realmente importante. Quando a gente pensa em saúde mental, né? Se você não está com sua cabeça legal, com a sua paz de espírito, nada mais funciona, né? Você não consegue trabalhar, você não consegue ter sua vida social, se relacionar com as pessoas que você ama. Então, realmente, hoje as pessoas têm ficado mais atentos a isso, procurado ajuda, com menos preconceito do que antes, né? Essa ideia de que só quem procura ajuda é quem é fraco, que depressão não é doença, que é frescura. Isso cada vez mais a gente tem visto que está caindo por terra, assim, esse pensamento coletivo, que as pessoas estão com mais conhecimento sobre o que é realmente o sofrimento mental e mais atentas a isso, né? A querer se cuidar, a prevenir, a ter uma vida mais saudável. E esse acesso ainda é muito limitado, né, para a população geral. A gente ainda não tem um acesso para todo mundo que precisa, né? A gente sabe como é difícil conseguir chegar até um profissional especializado, até um psicólogo. Isso não é muito bem difundido ainda e nem muito valorizado do ponto de vista ainda do pessoal de cima, né? Do SUS, da saúde pública. Mas a gente vem lutando contra isso, né? Para trazer essa informação para vocês e conseguir aumentar cada vez mais acessibilidade a gente.
Por isso que é importante você estar sintonizado na Gabriela FM, porque a gente traz informação para você. Eu esqueço do microfone, viu, gente? Eu tô aqui e tô esquecendo do microfone. A entrevista tá maravilhosa, fica ligadinho, faz suas perguntas. Bed, lança aí o WhatsApp pra galera.
Pois é, o WhatsApp da Gabi é o 988291029. Se você tem alguma dúvida, se você está passando por um momento delicado também, quer aproveitar para fazer a sua pergunta aqui, o Mais Saúde está à sua disposição. 988291029. Você pode mandar sua mensagem de áudio, no máximo até 30 segundinhos, ou se você preferir também mensagem de texto, fiquem à vontade.
Maravilha! E eu venho com perguntas que estão surgindo aqui no meu WhatsApp. Gente, obrigada, eu tô gostando da audiência, é importante pra gente. Se mantém aí e manda a pergunta também, tá bom? Vamos lá. Todo mundo que tem depressão tem que tomar remédio, doutora Daniela?
Ótima pergunta, Nay. Não dá pra gente medicar tudo que incomoda, que traz sofrimento, que traz angústia. A gente tem que primeiro entender, né, o quão grave é essa depressão, o quanto que esses sintomas estão atrapalhando a vida da pessoa e quantificar aí para entender se já tem uma necessidade da medicação ou não. Muitos casos mais leves, por exemplo, na infância, na adolescência, a primeira opção vai ser mudanças de hábitos de vida, uma busca por uma ajuda com psicólogo para trabalhar algumas questões, né, que possam estar acompanhando essa tristeza, essa depressão. E se essas abordagens não forem suficientes, a gente pode usar algumas medicações. Nós temos hoje medicações muito seguras para tratar a depressão, que não causam dependência, como muita gente fica preocupado. Então, é importante sempre que você esteja sendo assessorado por um bom profissional que vá fazer um planejamento para seu tratamento, né? Te orientando sobre como usar a medicação, como tirar a medicação também, por quanto tempo usar, para que o tratamento realmente tenha efeito, né? E que seja um tratamento de sucesso. Depende de você mudar seus hábitos de vida, de você estar bem consciente, comprometido com seu tratamento, para que a gente tenha sucesso e você consiga voltar, né, restabelecer sua vida funcional.
Maravilha! Então, ó, olha a fala de doutora Daniela, o quanto é importante você procurar um profissional, compreender toda a estrutura individual do seu diagnóstico. Porque nem todo diagnóstico é igual. Não é porque eu tenho depressão, minha amiga tem depressão, minha irmã tem depressão, minha vizinha tem depressão, que o remédio vai ser igual para todo mundo, que o tratamento é igual para todo mundo. Olha a importância dessa fala. Continua ligadinho aí, ó. Que o nosso amigo Vini vai falar novamente.
Então, vamos trazer aqui exemplos da vida cotidiana. Ainda nesse encontro que eu tive com esses amigos, um depoimento que eu dou, assim, legítimo, porque eu convivo com eles. Uns três deles são extremamente irritadiços. Criava problema o tempo inteiro. E o que, que a gente associa? Antigamente, quando dizia assim, a pessoa está medicada, você via as pessoas, assim, numa fala comum, sequelada. A pessoa estava sempre muito para baixo, como se estivesse com uma voltagem a menos. E eles, os três, tomam medicamento, fazem acompanhamento, e eles verdadeiramente melhoraram muito. Isso é por conta dos remédios hoje, que estão melhores e melhor qualidade?
Talvez isso tenha sido até um motivo da gente ter esse preconceito, né? Ter se criado um preconceito muito grande com a psiquiatria. Há 50 anos atrás, né? Há 40 anos atrás, a gente não tinha um arsenal tão diferente de medicações que a gente tem hoje em dia. Isso, a medicina evoluiu bastante, né? Com várias substâncias novas, cada vez essas medicações vêm mais limpas, né? No sentido de menos efeitos colaterais, atingindo o alvo que a gente quer com mais precisão. Então, isso já evoluiu bastante. Tem algumas outras questões também que tem a ver com isso, né? De você se automedicar, de você não estar sendo assessorado por bons profissionais. Então, acabavam usando medicação do jeito que achava que era possível, pela essa falta de acesso à informação, à orientação. Então, isso tudo contribuía para essa sensação de que sempre quem estava usando uma medicação, né, quem estava em tratamento na psiquiatria, ficava fora ali do seu padrão, fora do seu funcionamento típico. Mas hoje isso tudo tem mudado bastante. E a gente sabe o quanto que a medicação ajuda, né, a você conseguir voltar a ter esses momentos de prazer, né, de sentar na mesa com um amigo e bater um papo. Então, você tratar propicia você voltar toda essa funcionalidade de antes.
Bem, agora a gente tem pergunta, Bed. O povo está querendo saber, então vamos lá.
Bom dia, tem sim, olha só, os nossos ouvintes começaram a participar aqui, mandando recados pelo nosso WhatsApp, e a nossa ouvinte Nil quer tirar uma dúvida. Vamos então ouvir o áudio dela.
Bom dia, eu estou ouvindo aqui a respeito da depressão. Muito bom mesmo. Eu me chamo Nil. E eu queria saber se a gente fica tomando remédio para o resto da vida. Porque eu tive uma depressão e eu tomo remédio até hoje. A depressão tem mais de 5 anos.
Bom dia, Nil.
Deu para todo mundo ouvir? Deu a pergunta?
Pronto. Bom dia, Nil. Obrigada pela sua pergunta. A depressão não é uma doença crônica, mas quando ela não é bem tratada, os sintomas podem se arrastar aí por muitos anos, né? Quando eu digo bem tratada, é você ter um acompanhamento, né, profissional para te orientar como começar a usar a medicação, ajustar doses, em que momento tirar a medicação, orientar que outras formas você pode tratar a sua depressão, por exemplo. Mudanças de hábitos de vida, que eu falei aqui anteriormente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer você buscar um propósito de vida, então uma motivação de viver, né? Então encontrar algo que te dê esperança de a cada dia você manter aí sua fé de que um dia vai ser melhor que o outro e te manter conectado com a vida. Fazer atividade física é outra coisa super importante, que tem um peso enorme no tratamento, né? Durante exercício físico, você melhora a sua capacidade de raciocínio, de concentração, melhora a sua ansiedade, melhora o humor, vários benefícios já comprovados cientificamente de que é importante fazer uma atividade física ao longo da vida. Melhorar questões de como você vê o mundo, de como você se enxerga, né? Crenças incapacitantes, fora da realidade que você tem sobre a vida. Então, buscar uma ajuda de um psicólogo para trabalhar um pouco desse sentido de vida e como aprender a viver melhor, né, dentro das suas possibilidades. E a medicação precisa ser acompanhada pelo profissional, pelo psiquiatra, para indicar quando que é o melhor momento de parar. Existem algumas depressões que a gente fala que são depressões recorrentes, que tem um episódio, que pode ter um segundo, que pode ter um terceiro, pessoas que têm uma propensão maior, né, a ter vários episódios ao longo da vida. E essas pessoas vão precisar fazer um tratamento mais longo, mas isso não é a maioria dos casos, né? Isso é uma exceção.
Muito bem, é importante a gente entender isso. Eu tô longe do microfone. É importante a gente entender isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais ouço em consultório, doutora Daniela, é justamente isso. Eu tenho depressão há 30 anos. Então, a gente precisa entender que a depressão, ela não é uma doença com duração longa, ou seja, ela não é uma doença crônica. Tá? Mas existem as depressões, que são chamadas de depressões recorrentes, ou seja, acontecem episódios, né, dessa depressão. Uma coisa importante também da gente compreender, que foi dito agora por doutora Daniela e eu vou reforçar, de uma outra maneira, é o seguinte: nós somos sujeitos completos, né? Então a gente precisa trabalhar de forma integral. Vai ao psiquiatra, né? É tratado, é medicado, o único médico capacitado, o único profissional, na verdade, capacitado para fazer tratamento medicamentoso, a terapêutica medicamentosa dentro de transtornos mentais comuns, psiquiátricos, psicóticos, é o psiquiatra, tá? O psicólogo, ele não é habilitado para receitar remédios, mas o psicólogo é o profissional chave, entre outros que eu vou falar aqui, para um bom desenvolvimento aí da saúde mental de qualquer pessoa. Então, não dá para achar também que remédio é bengala. Vou tomar o remédio e é uma varinha de condão. Tem que fazer ali a sua parte, tem que entrar na atividade física, né? Que o Vinícius já vai falar aí sobre isso. E tem que ter ali um acompanhamento contínuo com o psiquiatra. Porque, doutora Daniela, muitas vezes acontece também do paciente ir, fazer a consulta, iniciar a medicação, achar que tá bom, para a medicação, não volta ao psiquiatra e tem aí esses episódios também recorrentes, não tem isso?
Tem sim, isso é uma coisa bem comum de acontecer, né? Achar que tomar o remédio é a solução para tudo. Então, eu vou tomar ali uma pílula todos os dias e que aquilo ali vai resolver todas as questões que eu não consigo de uma outra forma, né? Então, não é bem assim. O remédio não tem esse poder, é parte do tratamento, mas, principalmente, se não houver um esforço, uma participação ativa aí do paciente para querer mudar algumas situações, mudar a sua vida, né? A forma como lida com o mundo, só a medicação não é suficiente.
Então, turma, olha só. Existe uma coisa chamada responsabilização, tá bom? Peraí que tem pergunta, não tem, Bede?
Tem sim, tá chegando então, toda hora aqui no nosso WhatsApp, é o 988291029. Bom dia, aqui é o Matheus Vajão. Eu sou de Itabuna, Bahia, estou ouvindo Mais Saúde, sou motorista de aplicativo e gostaria de perguntar à doutora sobre um tema que é o aumento da dosagem das medicações quando o paciente retorna nas consultas. Se tem dado por quê? Eu falo porque no meu reduto de pessoas que eu conheço que fazem parte do medicamento para controle da depressão.
Você entendeu?
Acho que ele está querendo saber se é uma necessidade sempre de aumentar a medicação durante o tratamento. Isso depende de cada caso, de cada pessoa, de cada situação, né? Um protocolo assim, que a gente segue num pensamento clínico para tratar o paciente é que a gente use sempre a menor dose possível. Isso quer dizer uma dose que esteja controlando os sintomas e que o paciente esteja tolerando bem. Isso é um tratamento que está dando certo, né? Quando a gente não consegue atingir com uma dose menor esse controle dos sintomas, a gente aumenta, né, gradativamente, devagar, para o paciente ir sentindo também, não se sentindo tão desconfortável com esse aumento, até um limite também, né? Até a dose que a gente tem como segura. Quando a gente atinge essa dose mais alta, né, dentro do padrão de segurança e não houve resposta dentro de alguns meses, a gente busca outras alternativas, né? Experimentar outras medicações, outras abordagens.
Muito bem, vou passar aqui para o meu amigo Vinícius Mendonça.
Já fiquei feliz, porque uma das minhas perguntas à doutora era saber se qual era a indicação não farmacológica para que ajudasse no tratamento. E ela já citou que o exercício físico. Porque é fundamental o exercício físico, porque nós sabemos que através do exercício físico vão liberar alguns neurotransmissores que muitos deles fazem parte da etiologia desses problemas de mental. Então, assim, noradrenalina, dopamina, são neurotransmissores que são liberados através do exercício físico. Então, isso pode até ajudar, eu até quero fazer essa pergunta à doutora, isso pode até ajudar a você não ter que aumentar as doses, já que você, paralelo a isso, está criando outros motivos, outras situações que vão ter repercussões fisiológicas tão importantes quanto o remédio.
A gente tem aí uma coisa chamada mudança de estilo de vida, né? E a mudança do estilo de vida começa aceitando aquele sentimento que você tá ali sentindo e ir procurando profissional, psiquiatra inicialmente. Peraí que a doutora Daniela vai responder aqui a Vinícius. Vamos lá.
Assim, a gente tem visto cada vez mais a necessidade de ampliar essa visão sobre saúde mental, não de uma forma só como uma doença, mas como uma prevenção, né? Outras alternativas ao tratamento medicamentoso, outras estratégias que a gente precisa lançar a mão para ajudar, né, o paciente ter um pouco mais de energia, de ânimo. Isso que o Vinícius falou é super importante. A gente já sabe, né, de todos esses benefícios que a atividade física promove, aumentando dopamina, noradrenalina, reduzindo a ansiedade, melhorando o padrão de sono, melhora a sua energia, você tem mais disposição, e ajuda no controle da depressão e de muitas outras doenças mentais. Não é só a depressão que a gente tem o benefício exercício físico, né? Assim, crianças com TDAH, por exemplo, a memória, a atenção, a concentração melhora muito com a atividade física. Hoje a gente sabe que a única forma de prevenção das demências, né, que são as perdas de memória, perda de cognição, já numa idade mais avançada, a única forma que a gente sabe hoje que previne é uma atividade física regular. Então, só tem benefícios com o exercício. Se você ainda não começou a fazer, procure para ontem alguma atividade que você se envolva, que você goste, que seja prazerosa, que só vai trazer benefícios na sua vida.
Muito bem. Então, assim, ó, atividade física. Nayana, como é que eu vou fazer atividade física se eu não tenho dinheiro para pagar a academia? Ou a gente mora numa cidade tão maravilhosa, dá para ir para praia, fazer caminhada todos os dias. Dá para ir para orla, para avenida, na sua rua, calça aquele tênis bacana que você tem, confortável, uma roupa leve e vai caminhar, tá? Atividade física com especialista é muito melhor, mas se eu ainda não tenho condições, essa não é uma desculpa para ficar parado, tá bom? Tenho muitas perguntas aqui na internet. Bem, em relação à avaliação neuropsicológica, eu vou fazer um quadro aqui, um programa, na verdade, para responder todas as questões. Hoje é voltada para Janeiro Branco. Mas só, Nailane está perguntando, qual a importância da avaliação neuropsicológica? Sofre de depressão e ansiedade há 4 anos. E por que essa avaliação não pode se dar de forma online? Ó, avaliação neuropsicológica também tem para transtornos mentais e psiquiátricos, tá bom? A avaliação pode ser feita online, eu não faço online, não tenho competência para isso, mas tem profissionais no Brasil inteiro que já fazem a avaliação neuropsicológica online. Agora, voltando para o nosso tema, eu tenho uma perguntinha aqui. As depressões podem se manifestar com sintomas semelhantes aos da ansiedade ou só com quadro de humor deprimido? Tristeza, fadiga e etc. É uma pergunta muito boa, né, Dani?
É, de certeza. A maioria das depressões vem acompanhada com algum sintoma de ansiedade, né? E essa parceria aí das duas, da depressão com ansiedade, são diagnósticos que andam muito juntos. Então, é difícil você não deprimir tendo uma ansiedade muito grande, né? Que te traz tantos prejuízos, que te limita, né? Você tá o tempo inteiro sofrendo ali com uma falta de ar que não tem motivo, com a preocupação excessiva. Isso vai gerando uma tristeza, vai gerando uma aflição que muitas vezes acaba deprimindo também. E o contrário também é pertinente. A depressão, às vezes, vem com sintomas de ansiedade, como falta de ar, tremor, dores no corpo, uma sensação de que vai acontecer algo ruim a cada momento. Então, isso gera sempre uma tensão, uma preocupação, um medo inexplicável. Então, os dois diagnósticos andam muito juntos, né? A gente tem que considerar sempre as duas possibilidades.
Isso a gente está falando da depressão e da ansiedade. Bed, tem pergunta aí?
Tem sim, tem mais ouvintes mandando pergunta aqui para o nosso Mais Saúde. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Oliveira, sou da Morada do Porto aqui em Ilhéus. Queria saber se há diferença entre um quadro de depressão e o de ansiedade, e quais são eles?
É um pouco do que a gente estava falando agora, né? Então, a depressão, ela é mais referente ao humor. Você está com o humor sempre deprimido, para baixo, tristeza, falta de ânimo, sem energia. Antes você sentia prazer em coisas simples, já não vê mais prazer em nada. Tem as questões do sono que podem estar alteradas, do apetite. E esse quadro é o tempo, a maioria do tempo, né? E vários dias que você percebe essa questão e trazendo sempre muitos prejuízos para o seu dia a dia. A ansiedade são sintomas mais físicos, muitas vezes crenças que ficam ali, pensamentos na sua cabeça, de sempre uma preocupação excessiva, uma preocupação que não te leva a nada, né? Uma preocupação só por pensar em problemas, um medo de que alguma coisa ruim está para acontecer o tempo inteiro. Todos esses pensamentos vão gerando ali, vão promovendo no seu corpo umas descargas de alguns neurotransmissores que fazem seu coração ficar batendo mais acelerado, suor nas mãos, tremores. E o auge dessa ansiedade, às vezes, vem numa crise de pânico, que são todos esses sintomas numa intensidade muito grande, que te paralisa, que você acha que vai morrer, que vai infartar, que vai ter um AVC, e aquilo tem uma duração curta, mas é uma intensidade muito forte, né? E que, se não for tratado, se não for cuidado, vai se repetindo.
Tá aqui me futucando, peraí.
Então, doutora, nesse tema aí eu fiquei aqui pensando, como o diagnóstico, eu não sei se sim, a maioria do diagnóstico dessas doenças são clínicos, se sim, é perigoso demais você se automedicar ou você não procurar um profissional adequado. Porque eu fiz um testezinho na internet um dia desse, de umas 6 perguntas, e eu me enquadrei todas. Eu achei que eu estava com todas essas doenças. Então, assim, você tem que ter muito cuidado e você tem que ter essa consciência de que você precisa do profissional para fazer esse filtro, né? Porque nem sempre você vai acertar. Muito pelo contrário, né?
Muito pelo contrário. Geralmente erra. Exatamente. Fora que a gente se compara sempre com o outro e tá sempre assim, eu tenho isso. E esse gancho de Vinícius, ele é muito importante, porque às vezes caracteriza, inclusive, crime alguns desses formulários da internet, tá? Então, assim, não acredite em tudo que você vê na internet. Quando o profissional estiver falando, vai lá na internet e dá um Google. Procura o RQE desse profissional, procura a especialização desse profissional. Gente, não é brincadeira. Informação também dada de forma errada mata, tá? Lembra aí das fake news, lembra das situações que acontecem. Dani, você tem algum?
Isso é muito importante, assim, a gente ter acesso a uma boa informação. A internet propicia coisas maravilhosas, mas também tem informações que nem sempre são informações de qualidade, que a gente não pode levar ao pé da letra e o que a gente vê. Todos esses sintomas que eu estou falando, né, fazem parte da vida da gente em algum grau. A ansiedade faz parte do ser humano. A gente precisa ter um pouco de ansiedade para ser mais precavido, né? É um instinto que a gente traz aí de muita da vida, né? Desde ali do tempo das cavernas, que nos protege de ser comido por um animal, para se defender, para ter toda essa capacidade de se manter a vida, né? De não morrer. Então, todo mundo tem um pouco de ansiedade, precisa ter um pouco de ansiedade. A questão é quando essa ansiedade se torna excessiva, trazendo grandes sintomas, que isso acaba comprometendo o seu dia a dia, que você não consegue controlar de outras formas. E aí está na hora de você procurar uma ajuda profissional para entender se isso é realmente um transtorno ou se é um momento de sua vida, mas que vai passar.
Nem tudo é o que parece. Por isso que você precisa procurar um profissional. Bed, tem pergunta aí da galera?
Tem sim, uma pergunta bacana aqui. Ela vem do Rio de Janeiro. Ouvindo a gente, obrigado pelo carinho. William Brito, ele diz, é importante realização do teste farmacogenético para um plano terapêutico eficiente?
Bom, o plano farmacogenético é uma avaliação individual, né, do paciente, que vai levar em consideração ali o DNA dele, todas as informações daquele indivíduo, para ver qual a medicação que ele poderia responder melhor, né? Então, se de acordo com a composição ali daquele ser humano, daquela pessoa, Ele tende a responder remédios que agem mais em determinados receptores, em determinados neurotransmissores. Isso é um teste que se faz ainda, né? Tem um acesso ainda um pouco restrito por conta do preço, então não dá para fazer para todo mundo que queira iniciar um tratamento medicamentoso. Leva um tempo para ficar pronto, então às vezes o paciente chega com uma urgência ali de um tratamento que a gente não pode aguardar o tempo desse exame ficar pronto. Tem o preço, que limita muito, mas é uma ferramenta, né, que a gente usa geralmente quando a gente está ali com um paciente mais difícil de responder às medicações, onde a gente já tentou ali algumas substâncias e não teve um resultado que a gente esperava. Então, é mais um arsenal, aí, uma ajuda que a gente tem para tornar esse tratamento mais individualizado, bom para aquele indivíduo.
Ok, eu tenho uma pergunta, e eu sei que vocês estão querendo saber também. Transtorno mental comum tem cura? A depressão tem cura? A ansiedade tem cura?
Claro que tem, gente. A gente trabalha muito para isso, né? A gente trabalha que o indivíduo é capaz, que todo mundo consegue vencer, que a gente vai promover ali uma ajuda para você conseguir dar conta de voltar a ter sua vida saudável, a ter sua saúde mental, né? Voltar a enxergar a vida com alegria, ter prazer. Muitos transtornos mentais você vai precisar cuidar a vida inteira, né? Então, se você tem uma personalidade muito ansiosa, você não vai mudar sua personalidade, né? Você sempre vai ser ali uma pessoa que tem uma tendência a ter uma ansiedade maior. Mas se você buscar prevenir, né? Tá sempre de olho, tratando, cuidando, você não vai ter sempre sintoma. Né? Igualmente a depressão, você vai tratar um episódio depressivo e sua vida vai voltar a uma normalidade antes. Claro que ninguém sai de uma depressão e volta para aquele estado anterior. Você sempre leva ali um conhecimento, uma acreditação que você pode, você é capaz, né? Sai muito mais fortalecido de ter passado por uma experiência tão difícil. Então, tem cura, tem tratamento, você precisa só estar atento à sua saúde mental, né? E se cuidar e prevenir.
Muito bem. Agora aqui, ó, na voz da psicóloga, ouve um pouquinho. Procurar a cura é extremamente importante. Procurar um bom profissional, extremamente importante. Mudar o estilo de vida, fazer atividade física, é extremamente importante. Mas mudar a sua cultura interna, os seus pensamentos, as suas crenças, como você observa a vida, o seu estilo de vida, é muito importante. Então, aqui, ó, uma dica da psicóloga do coração de vocês, tá bom? Se a gente não pode controlar o outro, se a gente não pode controlar o que acontece na vida, a gente não pode fazer com que esses eventos controlem o nosso coração. A gente não pode deixar que os eventos normais, naturais da vida, ou da escolha do outro, ou de como um filho decidiu viver, de como o marido decidiu reagir, de como um amigo nos decepcionou, controlem as nossas emoções. Sentir raiva, sentir tristeza, sentir ansiedade é natural do ser humano. Nós estamos vivos para isso. Agora, a manutenção dessa emoção, como a gente vai traduzir e como a gente vai permitir que essa emoção controle os nossos pensamentos, controle a nossa felicidade, depende muito daquilo que a gente quer para a nossa vida. Se a gente quer saúde mental, meu amigo, não deixe nada do que está de fora, controle, ó, o que está aqui dentro. Beleza? Espera aí que tem mais perguntas, hein?
Tem muitas perguntas chegando por aqui, inclusive a da Eduarda. Ela diz o seguinte: oi, bom dia, eu sou a Eduarda, sou do Nossa Senhora da Vitória, trabalho há 12 anos em um mercado e hoje em dia eu não tenho nenhuma paciência mais a partir do momento que chego no local de trabalho. Tudo me dá tristeza e estresse. Isso já é o início de depressão?
Boa pergunta, hein? Boa pergunta.
Eduarda, a gente tem que entender um pouquinho o que é esse estresse, né? Que você está no trabalho, se isso é uma situação que está só relacionada à sua profissão, ao seu emprego, ou se isso permanece em todos os momentos na sua vida, se você está perdendo esse ânimo, essa alegria só no trabalho ou em outras questões também, para saber se isso é algo que a gente precisa cuidar. Mas, de fato, você precisa rever, né, o que anda te incomodando tanto, refletir um pouquinho sobre esses incômodos, para a gente conseguir entender melhor de onde é que vem.
Eu tenho uma pergunta aqui. Você tem um aí?
Fica à vontade. Você...
Posso fazer?
Primeiras damas.
Posso fazer?
Pode.
Bem, me mandaram uma pergunta aqui dizendo assim, ó. A minha mãe tem depressão. Eu vou ter também?
Bom, então, isso é uma das características aqui que pode te... vamos dizer, não favorecer, né, a ficar livre da depressão. A gente estava falando sobre as causas da depressão e uma delas é o fator genético, né? Isso não é um determinante. Minha mãe teve, minha avó teve, então eu vou ter também. Você pode carregar ou não essa genética, né? E essa genética nem sempre ela vai aparecer. Você pode ter ali aquele gene, mas também pode não ter sintomas, né? Isso vai depender muito de como você vive, né? De se você passa por um estresse muito grande, se você tem muita dificuldade em se relacionar com os outros, é uma pessoa muito ansiosa. Isso, se você tem uma genética favorável, e pode acontecer em algum momento da sua vida, mas não é um determinante, não é obrigação você ter, é obrigatório, né? Porque a sua mãe teve e teve essa genética na família, você ter também.
Beleza, fora que a gente tem, assim, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de mudar, existe uma coisa chamada epigenética, que ajuda a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, olha só, a genética, nem tudo que é genético é herdado, tá? Os transtornos mentais comuns têm uma alta herdabilidade, sim. Mas como a doutora Daniela falou, não é determinante. É lá, ó, um pontinho a mais para que isso possa acontecer. Mas sabe o que é que a gente pode fazer de legal na nossa vida? Mudar a direção dessa nossa genética. Sim, é possível. Quando você altera o seu estilo de vida, né? Todas as vezes que você pensa assim, ó, eu posso ser melhor. Lógico que a gente precisa de ajuda em alguns momentos, mas a gente pode sim escolher um outro caminho que ajuda o nosso cérebro a nos defender. A gente cria uma reserva cognitiva, emocional, ali, ó, física, alterando os nossos hormônios através de atividade física, de mudança de estilo de vida, alimentação, enfrentamento saudável dos problemas naturais da vida, e a gente consegue sim enfrentar, burlar de alguma maneira essa genética. O nome disso é epigenética, alteração, a capacidade que o nosso cérebro tem de mudar ali, ó, aquela genética que tá pulsando, querendo que a gente vá por um caminho. A gente pode mudar esse caminho. Bad, tem mais uma perguntinha aí pra gente, que a gente tá perto de acabar, hein, galera? Vamos
isso,
lá.
Lembrando que daqui a pouquinho estreia o programa do Valderico Júnior, né? Papo
Eita,
e Gestão.
Eita, eu tenho que correr porque o chefe vai entrar ao vivo aí.
Daqui a pouquinho, Valderico Júnior e Jarbas Ribeiro com o programa Papo e Gestão. Já já, às 8 da manhã, logo após o Mais Saúde, mas temos mais ouvintes querendo tirar suas dúvidas e fazendo seus esclarecimentos no nosso programa.
Bom dia, me chamo Nailane e sofro de depressão, com características recorrentes, né? Porque o EF meu é 33.1, com relatório médico do ano passado. E o que eu gostaria de saber é se, mesmo ela sendo já com esse episódio recorrente, se ela também causa a questão do surto psicóticos. E se existe a possibilidade dela vir a cessar, porque já faz 4 anos que eu venho aprendendo a lidar, né? Mas eu não consigo sentir de fato que me livrei.
Nailane, obrigada pela sua contribuição. Então, existe algumas variações de depressão, né? E uma das variações da depressão é a depressão com características psicóticas. Então, é uma depressão que, em algum momento, aquele indivíduo vai ter os sintomas psicóticos, que são, né? Você sair um pouco da realidade. Então, ter ideias muito pessimistas, de que tem uma certeza, né, de que tem alguém te perseguindo, querendo lhe fazer algo mal, ou pensamentos muito negativos de ruína, que você vai morrer, que isso é certo. Começa a ter uma convicção muito grande em coisas que não são reais. Né? Então, esse é um tipo de depressão. Não é comum, né? Não é todo mundo que tem esses sintomas. E aí a gente vai abordar de uma forma um pouco diferente. Muitos transtornos mentais são transtornos que a gente vai ter um controle, né? Mas que talvez não tenha totalmente uma cura ainda, né? Eu espero viver ainda para ver essa evolução da medicina, onde a gente possa curar muitos dos transtornos mentais. Mas outros a gente vai entender como um transtorno crônico e que a gente vai ter um controle e não uma cura completa. E aprender a conviver com doenças crônicas é um desafio, né? Porque a gente tem que entender ali que, às vezes, a dor vai acontecer, né? Mas esse sofrimento que a gente imprime à doença, né? Essa tristeza toda que a gente coloca na nossa vida, isso pode ser também uma escolha. Então, é possível você trabalhar essas questões de aprender a conviver com a doença, mas sem um sofrimento de todo dia, né? Apesar da doença, você conseguir conviver bem com ela.
Uou! Uau! Maravilha! Eu não tenho nem mais o que falar depois de tudo que Dani falou aqui, porque é exatamente isso. Fico assim, um pouquinho triste, quando tá acabando o programa, né? 8 horas, nosso programa só vai até 8 horas, e eu gostaria de fazer aqui os agradecimentos, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a nossa convidada maravilhosa, a Dani, uma amiga querida que mora no meu coração, doutora Daniela Mendonça, minha sócia, parceira, amiga, topa tudo. É uma pessoa que atende, assim, eu falo pra ela, que é para além da psiquiatria. E ela fala uma coisa bem legal, assim, desde lá no começo da nossa parceria, ela fala assim, né, Ana, a clínica tem que ser um lugar onde a pessoa se sinta em casa. Quero que o paciente chegue aqui e ele se sinta em casa, ele se sinta bem. Eu quero cuidar desse paciente. Foi o que me fez me apaixonar por ela, porque ela é maravilhosa. Dani, obrigada mais uma vez aí por estar aqui, pela parceria. E ela é esse doce de pessoa, gente.
Gente, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer muito a Nai por estar com esse projeto tão importante, abrindo esse espaço para a gente receber perguntas e trazer esclarecimento, informação de qualidade. Foi muito bom estar aqui essa horinha aqui com vocês de manhã. Podem me chamar, vou vir com o maior prazer de outras vezes. E estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Rádio Gabriela, Renatinho, todo mundo, Vinícius. É um prazer estar aqui.
Ai, meu Deus do céu. Meu parceiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vinícius agora é meu parceiro aqui no programa, tá? Eu não sei se eu vou aguentar ele, mas eu esqueço do microfone. Mas é outra pessoa que mora no meu coração. Tô muito feliz, Vini, você tá aqui com a gente, tá bom? Sábado que vem tem mais, não tem?
Sábado que vem tem mais. Obrigado, Nai, obrigado pelo acolhimento. Me senti realmente em casa. E sábado que vem estaremos juntos de novo falando alguma coisa.
É surpresa!
De exercício físico, eu vou colocar na pauta.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já que Dani colocou aqui que ela tá disposta a voltar, eu vou sempre abusar desse convite, Dani, porque tem muita pergunta aqui no meu Instagram. E aí, Bede, tem muita pergunta aí?
Muita ainda, é que depois aí, inclusive, você pode responder, né, a turma no Instagram e também no Instagram da rádio. E a gente já tira essas dúvidas da turminha. E lembrando também para o pessoal que perdeu o programa, que daqui a pouquinho vai estar lá o nosso podcast no site da Gabi, com todas essas entrevistas, essas dúvidas, esses esclarecimentos, tá bom?
Perfeito, Bede. Eu sei que você está aqui, né? É, tirando as férias de Suzy Luz, que é minha amiga parceirona também, que mora em meu coração. Eu te agradeço de estar aqui.
Pronto, estamos juntos.
Eu agradeço vocês, meus queridos, que estão aí ouvindo a gente, melhorando a nossa audiência. A gente está de volta com tudo aqui no Mais Saúde. O nosso interesse, a nossa alegria, o nosso propósito é que você fique bem informado sobre todos os aspectos da saúde física, emocional, mental, psicológica, alimentar, né? A gente, nós somos seres integrais, a gente precisa cuidar de tudo. Então, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Se você tá aí na sua casa, nesse dia nublado que tá hoje, tá sem saber o que vai fazer, vai ali no banco de sangue, doa seu sangue, faz a sua parte. A gente precisa sair dessa vida, continuar nessa vida, se manter nessa vida com propósitos. E um dos melhores propósitos é a gente saber que a gente ajudou a manter a vida de alguém. Cada doação de sangue, Vini, salva até 4 vidas. E você sabia que o nosso banco de sangue de Itabuna, de Ilhéus e de região tá muito pouco sangue? E assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe quando a gente vai precisar. Então assim, ó, faz sua parte. Doa sangue, tem gente precisando de sangue, vai lá. Só uma doação sua pode salvar até 4 vidas, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, obrigado pela audiência. Bede, sábado que vem a gente tá aqui juntinho de novo, não tá?
Se Deus permitir.
Suzy ainda sim. Tá de férias, né?
É, rapaz.
Maravilha, um beijo grande no coração de vocês e até sábado.
Até sábado, vamos que vamos. Daqui a pouquinho, Papo e Gestão.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado, 7:30 da manhã.